Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:06 na Bahia, 6:06, a gente começa mais um Tropa de Elite aqui pela sua rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite,
a metralhadora da informação, bom dia pra todo mundo.
Bom dia, bom dia.
Salve, 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 hein? É hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, e o Tropa de Elite chegando pra mais uma edição aqui na sua rádio Gabriela FM, hein? O oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida, Edenildo Braga. Interligando toda a região a partir de agora, você acordando com muita informação, prestação de serviço e, é claro, participando do nosso programa. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
739-8829-1029, hein? Já vamos trazendo a informação do tempo nesse início de programa. De acordo com a agência Clima Tempo, céu nublado nessa manhã de quinta-feira. Termômetros marcando 27 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, 27 graus. Probabilidade de chuva para hoje, 22%. Ontem o dia amanheceu, né, fechado, e depois a gente viu que final de tarde lindo de verão. Sol lindo no céu de Ilhéus, no litoral sul da Bahia. Olha, acompanha a gente nas redes sociais, já estamos ao vivo na nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM. Nosso Instagram também, Rádio Gabriela FM, tem Instagram do programa Tropa de Elite. Você segue a gente lá, tem promoções, tem novidades, tem notícia. 6:08 na Bahia, 6:08. Você caiu uma garoazinha, uma chuvinha nesse exato momento, viu? 6:08, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, bom dia!
Você que tá em casa, rolando, rolando na cama, dando trabalho pra levantar, acorda pra vida, bom dia pra vida! Bom dia, turma que tá dando carona, a gente vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito obrigado pela sintonia 102.9, você que acompanha a gente nas redes sociais, você que tá aí na torcida pela recuperação do nosso querido repórter policial Marinho!
Marinho Santos!
Hoje vou fazer uma visita lá ao meu amigo e irmão Marinho Santos, no litoral norte. Tem que tirar o homem da cama hoje, viu, rapaz? Eita, tira o homem da cama cedo hoje, viu? Vamos que vamos! A partir de agora, trazendo aí as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo com a gente até às 8 da manhã dessa super quinta-feira. Verão tá aí e a gente tá aqui deixando você muito que bem informado todas as manhãs, né? Levando prestação de serviço, utilidade pública. É bom demais. O nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você participa mandando a sua mensagem de voz pra gente, mandando a sua mensagem de texto. Tá com problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? O espaço está aberto aqui no nosso programa, tá certo? Então vamos lá. A partir de agora, as manchetes do nosso programa.
Tropa de Elite.
Olha, teve provas de vida que passará a ser responsabilidade do INSS. Mais uma noite de terror, viu? Casas são metralhadas no Mambape. Até quando a gente vai ter que estar noticiando isso aqui, ó? Santa Casa e a Unimed estudam ampliar ofertas de serviços no Hospital São José. Prefeito entrega ambulância para a renovação da frota do SAMU. Olha que notícia bacana aí, viu? Polícia Civil investiga a execução de 3 homens na área rural da cidade de Itabuna. Tem a movimentação do plantão policial, tem os bastidores da política. Notícias do futebol, Edenildo Braga vem trazendo no nosso quadro Bola Dentro. Essa quadrilha que executou 3 homens em Itabuna, a quarta vítima sobreviveu. A polícia tá numa linha aí, ó, jogando duro, viu? A CIP Cacaueira presta homenagem à gestão do Hospital Costa do Cacau. Mais uma vez a gente volta a falar sobre essa questão dos dados do censo, o STF, né, proibindo esses dados, o uso desses dados provisórios para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. A gente vai estar trazendo aqui no nosso programa. Essas e outras, eu convido você a partir de agora a acompanhar aqui a metralhadora da informação. Bom dia para todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 6:11 na Bahia.
Robertinho Escarpeta, um show de rádio pra você.
Eu começo o programa de hoje trazendo essa notícia, viu? O INSS passa a ser responsável pela prova de vida dos aposentados e pensionistas. Procedimento essencial que garante o pagamento de aposentadorias e pensões, a prova de vida deixará de ser feita pelo segurado. De acordo, né, a informação, a partir de agora é o seguinte: caberá ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, fazer a comprovação por meio de cruzamento de dados. A determinação consta da portaria assinada ontem pelo ministro da Previdência, o Carlos Lupe, durante um evento que comemorou os 100 anos da Previdência Social brasileira. Com a medida, o INSS terá 10 meses a partir da data de aniversário do beneficiário para comprovar que o titular está vivo. Se o órgão não conseguir fazer a comprovação desse período, o segurado ganhará mais 2 meses para provar que está vivo. Nesse caso, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, por telefone, pela central 135 e pelos bancos, né, de dados aí para identificar e poder se informar e passar informação. Ó, tô vivo, corta meu benefício não. Segundo o ministro, o novo sistema é mais justo com os segurados porque evita o sacrifício de idosos com dificuldades físicas. Porque o cidadão tem que provar que está vivo e não o INSS. Muitos não têm condições físicas ou quem os leve a um posto ou banco para provar a sua vida, questionou aí o ministro Carlos Lupe. Apesar de deixar de ser obrigatória para o beneficiário e a não ser após o cruzamento de dados não revelar nada, a prova de vida pode continuar a ser feita pelo segurado. Basta ele seguir os procedimentos tradicionais, indo a uma agência bancária ou se manifestando no aplicativo Meu INSS. O Ministério da Previdência divulgou estatísticas sobre a prova de vida. Neste ano, o órgão deverá comprovar a situação de cerca de 17 milhões de beneficiários. Entre aposentados, né, pensionistas, aquelas questões, né, ainda tem benefícios por incapacidade, pensão por morte. Deixa eu mandar um abraço para ela, vereadora Ivete do INSS. Dona Ivete sempre atendeu tão muito bem a população, brilhante trabalho aí, né, vereadora e sindicalista, faz parte do Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social. Notícia boa que a gente começa o nosso programa trazendo para você. Afinal de contas, muita gente sofre, né, em filas e mais filas para provar que está vivo. Então, como o ministro diz, por que que o segurado é que tem que provar que está vivo? Tem que ser o INSS, né? Agora, a gente espera que as pessoas não fiquem prejudicadas antes desse prazo aí, ter seu benefício cortado. A notícia segue aqui na metralhadora da informação. 6:14 agora. 6:14. Bom dia pra você, pra você, pra você, pra você. Bom dia pra todo mundo. É bom dia pra todo mundo mesmo, viu?
Bom dia, bom dia.
Olha, um homem teve 80% do corpo queimado na própria residência. Informação chegando agora aqui no Tropa de Elite. Foi lá Luiz Gama. Luiz Gama, meu Deus do céu, viu? O Rodrigo Souza Santana, de idade ignorada, teve 80% do corpo queimado em sua própria residência na Luiz Gama. É, de acordo com informações obtidas, o fato ocorreu por volta das 6h45 da manhã de ontem. A gente estava fazendo Tropa de Elite e esse acidente aconteceu. No momento, né, o filho ouviu o pai gritando e quando acordou já estava pegando fogo. A população colocou o homem na rua enquanto aguardava a chegada do SAMU 192. Consciente, a vítima foi encaminhada para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, mas não soube explicar as circunstâncias do caso. O homem deve ser transferido para uma unidade hospitalar especializada lá em Salvador para atender pacientes queimados, por conta do Hospital Costa do Cacau não oferecer esse procedimento adequado. Eu tô vendo a foto aqui, que tristeza, viu? Esperar ver se até o final do programa a gente tem informações atualizadas desse caso aí. Saber o que causou isso, imagina só o filho acordar com o pai gritando, chega no quarto, vê o pai com 80% do corpo queimado. Lamentável. São 6h16, agora 6h16. Daqui a pouco a gente vai dar a nossa primeira passada no WhatsApp da Rádio Gabriela FM. Manda seu zap pra gente, viu? Manda seu zap, mensagens de áudio no 739-8829-1029. Olha, ontem eu passava cabeceira ali do aeroporto e a gente pôde ver. E o pessoal fez o serviço, cortaram o asfalto, verdade é essa, cortaram o asfalto e estava começando a aumentar o buraco e as pessoas que passavam de carro ali enfrentavam esse problema. Mas ontem o pessoal já fez o serviço, vamos ver se o serviço foi bem feito, né? Vamos ver se o serviço foi bem feito para a gente não ter problemas. Depois, afinal de contas, é complicado, viu? Muito complicado. Meu Deus do céu. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp? Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha a Sidneia Carvalho.
Ela, FM.
A galera toda tá na escuta.
A Sidneia Carvalho tá mandando um abraço pra gente. Sidneia, um abraço pra você também, viu, Sidneia? Sidneia Carvalho. É do Geladinho Gourmet, não é isso? É? Ai, viu? A Dona Edilza tá aí no Alto da Soledade, ligadinha com a gente, acorda pra vida, Cida do Teotônio Vilela, né? Olha aqui em Ribeira das Pedras, todo mundo ligado em você, viu? Silvio Ribeira das Pedras, um abraço pra você, Silvio, a galera que se liga na Gabriela FM 102.9, bom demais. Tem mais ainda? Tem mais aqui? Tem sim, rapaz. Joabes do Malhado. Ô, Joabes, um abraço pra você, Joabes. Lenilson tá ouvindo a gente lá em São Paulo. Obrigadaço pelo carinho da sintonia. Daniel, motorista da saúde. Bom dia, Daniel. Olha, bom dia, Scarpita. E o Marinho Santos, mande notícias pra gente. Marinho Santos se recuperando, rapaz. Tá se recuperando, o homem só quer voltar 100%. Prepare o feijão preto que o Marinho Santos está voltando. Ele só volta 100%. Quando tiver 100% ele volta aqui no Tropa de Elite. Tá repousando em casa, viu? Mas vai voltar, com fé em Deus. A turma que tá aqui preocupada com o Marinho Santos. Cida Nascimento tá lá na Barra de Itaípe ligada com a gente. Um abraço para você, Cida. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita. Eu por cá rodando pela cidade, viu? Que mais parece uma peneira. E haja suspensão de carro. Meu carro, vou ter que trocar, viu? Yolanda, um abraço pra você, Yolanda. Ela tá desejando melhoras pro Marinho Santos. Rapaz, haja suspensão. Complicado, viu? Bom dia, galera da Gabriela FM. Gostaria de falar sobre a situação da morada do Porto. Todos os motoristas estão vindo até o último ponto fazendo a volta. Mas tem um motorista da São Miguel que pela manhã ele não desce e não avisou os moradores. Por 2 dias o pessoal está perdendo os horários, chegando atrasado no trabalho. Aí não pode, viu? Eu queria o horário desse ônibus aí para poder passar pro pessoal, viu? Manda o horário desse ônibus aí pela manhã, mas qual o horário? Tropa de Elite, manda meu alô aí. Damiana tá fazendo aniversário hoje, Vila São Roque, pertinho da gente aqui, comunidade São Roque. Damiana, parabéns pra você, tudo de bom, tá certo? Olha, bom dia, Scarpita, que Deus abençoe. Melhoras pro Marinho Santos. Valeu, Alberto, um abraço pra você. Rosa Lima, da Avenida Esperança, tá na escuta da gente. Um abraço, Rosa Lima. Olha, bom dia, Scarpita, manda alô pra mim aí. Léo, do condomínio Vilagem da Barra, em Deus, acompanhando vocês. Rodrigo tá lá em Luçuca. Bom dia, galera da Gabi. É, Rodrigão de Luçuca, aniversário antes do dia, desejando feliz aniversário pra você, Rodrigão. O Rodrigão tá desejando um bom dia pra todos os ouvintes do Tropa de Elite. Olha, bom dia, Scarpita, aqui é o Manuel da Princesa Isabel, que mesmo você sozinho, eu tiro o chapéu. Grande abraço pra você e pro Marinho Santos. Manuel, a gente tem que tocar, né, mano? Tem que tocar o programa aqui. O programa, né, vai seguindo sem estar completa a bancada, né? Aí você jogou, gostei aqui, viu? Bom dia, Scarpita, aqui é Manuel da Princesa Isabel, que mesmo você sozinho, eu tiro o chapéu. Grande abraço pra você, pro Marinho Santos. Tem notícias do Sarel, Manuel? É, manda aí no zap, viu? Olha, Scarpita, um abraço pra você, melhoras pro Marinho Santos. Manda um salve pra gente aí, Antônio e Selma, Serra Grande. Casal aí, mais que especial, a gente tem um carinho tremendo aí por Serra Grande. Silvana é de Banco do Pedro, tá aqui falando com a gente. Gostaria de pedir ao prefeito, junto à empresa de ônibus, né, que sábado, dia 28, possa botar dois ônibus à noite. É, pra que vai haver as festividades aí de Banco do Pedro, festa do padroeiro Senhor do Bonfim. E a turma tá aí pedindo, viu? Atenção, atenção, Serpa! Tem condições, Serpa, de botar horário extra aí pra Banco do Pedro? Meu amigo Raimundo, um abraço pra você, Raimundo. É a Silvana, tem a Cigana também, rapaz. Espirro da Barra, pra gente fechar essa rodada. Um abraço pra você, Espirro. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo aí mais mensagens do WhatsApp. E tem áudios, os áudios do WhatsApp você vai mandar pra gente. Olha, prefeito Mário Alexandre pegou ambulância, iniciando aí a renovação da frota do SAMU, SAMU 192. A informação chega agora no Tropa de Elite. Prefeito de Ilhéus, entregou a nova ambulância para fortalecer o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Ilhéus. O veículo foi doado pelo Ministério da Saúde e representa um grande ganho para o município de Ilhéus e toda a região, né? A entrega realizada na manhã de ontem no estacionamento do Centro Administrativo, lá na Conquista, contou com a presença do vice-prefeito Bebeto Galvão e a equipe, né, do SAMU 192. Estou vendo o Dr. Mozart Aragão aqui também. Para o prefeito, a nova aquisição é fundamental para dar uma resposta rápida no atendimento e salvar mais vidas. É, coisa boa aí, renovação da frota, ambulância novinha. Quantas foram, rapaz? Quantas ambulâncias? Olha só, rapaz. A ambulância vai contribuir principalmente para os serviços de média e alta complexidade, agregando aí as ações. Uma ambulância, né? Chegou uma e possa chegar mais. Pelo menos iniciou a renovação da frota. A gente tem recebido aqui reclamações, né? Vira e mexe, a ambulância tá quebrada, esse aqui fica difícil. Eu vou fazer o seguinte agora, eu já vou convocar o nosso querido Matheus Santos pra gente fazer o primeiro giro regional. Deixa eu mandar um abraço pra ela, Sandra é lá da Toca da Empada em Itacaré, uma mestre, chefe experiência, master chef, né? Ele é mestre na culinária, gente. Sandra, um abraço pra você, Sandra. A turma 10 Itacaré também tem meu amigo Didio. Alô, Didio, aquele abraço pra você, Didio. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos lá, vamos para Uruçuca. Ele que traz informações de Itacaré, Uruçuca, Serra Grande, Maraú, Ubaitaba. Eu tô falando dele, locutor, vereador Matheus Santos. Vem chegando no primeiro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita, nosso queridíssimo Marinho Santos, nossos ouvintes, correspondentes aqui do programa Tropa de Elite. Eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, com informações para nossa querida região no oferecimento de MS Refrigeração em Uruçuca. Tudo em refrigeração. Olha só, galera, neste sábado, dia 28 de janeiro, vai rolar a terceira edição do Serra Fest no calendário de verão, a partir das 20 horas, na Praça Pedro Gomes, em Serra Grande. E a animação fica por conta de Gilcinho Neri e fechando a noite com muito pagode, Amparo Júnior. Traga sua família e venha prestigiar esse evento lindo. O Serra Fest é uma realização dos comerciantes de Serra Grande, Prefeitura de Uruçuca e Câmara de Vereadores. E claro, o vereador Jardel sempre presente nesses eventos. Também vereador Dandai, um grande abraço. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Infraestrutura, não para de trabalhar, hein? Segue realizando reparos constantes em toda a cidade e, em especial, na entrada de nossa cidade para deixar um ambiente mais limpo, seguro e visualmente atrativo para todos. E, claro, dando aquela velha poda ali no encostamento para a galera que faz a caminhada, a galera do pedal, dá uma moral para essa galera que dá moral para a gente, como diz a nossa querida Suzy Luz, né? E ainda a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Educação, veio por meio desta nota esclarecer a comunidade acerca do Serviço Público de Transporte de Estudantes às instituições de ensino que acontecem desde o início do ano letivo de 2017, contando inclusive com a presença de profissionais responsáveis pela fiscalização e ordenamento durante todo o trajeto feito pelo veículo, né? A CEMED permanece à disposição dos senhores pais ou responsáveis para sanar quaisquer possíveis dúvidas a respeito deste ou de outros serviços oferecidos aos estudantes. E atenção, você que tem o sonho de financiar sua casa, você que tem o sonho do seu documento próprio, regularização fundiária. A Prefeitura Municipal de Uruçuca convida você para regularizar seu imóvel, terreno ou casa gratuitamente. Oportunidade de atualização de cadastro para oferecer registro em cartório de seu imóvel gratuitamente. De segunda a sexta-feira é o atendimento das 7 às 13 horas no Centro Administrativo em Uruçuca. Documentos necessários? Original e cópia RG, CPF e IPTU. Conta de energia, documento da casa, recibo de compra, termo de posse ou escritura e certidão de casamento, se for casado civilmente. Departamento de Regularização Fundiária, Secretaria de Administração e Finanças, Prefeitura de Uruçuca. Cuidando da nossa gente, eu falo em nome de MS Refrigeração. Se o seu balcão ou freezer parou de gelar, vem para MS Refrigeração, 8147-2432. MS Refrigeração. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abração para você, Matheus Santos. Amanhã você volta, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu trago notícia, né? A reunião bacana aí, Hospital São José, Santa Casa de Misericórdia, né? E Unimed. Notícia boa para todos os ilhéenses aí. A gestão da Santa Casa não tem medido esforços, né? Então, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, junto com a Unimed, estudando ampliar a oferta de serviços no Hospital São José. Até às 8, a metralhadora da informação está no ar. E o oferecimento é toda especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro.
Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia.
Tá na hora, 6 horas 37 minutinhos na Bahia, viu?
Tropa de Elite.
A gente continua aqui com a metralhadora da informação. Já Edenildo Braga vem chegando, Edenildo Braga, trazendo aí as notícias do futebol pra gente. Falar em futebol, que situação é essa aí, do Daniel Alves, viu? Que coisa, rapaz. Olha, tem uma carta aberta de um policial militar aqui de Ilhéus, né? E a gente fica preocupado com isso, porque a polícia tem uma missão, né? A Polícia Militar da Bahia, inclusive, polícia eficiente. E essa nota eu vou ver se até o final do programa a gente volta a falar sobre essa nota, essa carta aberta de um policial militar aqui de Ilhéus. O que a gente está vendo é uma situação difícil. Nós temos uma localidade hoje que está enfrentando um problema sério, que é o Mambape. Mambape. Casas estão sendo metralhadas no Mambape. Moradores do Mambape preocupados, vivendo um momento de tensão, muito pânico. E é preocupante. As pessoas estão assustadas. Muita gente já deixou suas... Imagina, toque de recolher. A Ilhéus tem toque de recolher. Não dá pra gente aceitar isso. Mas lá no Mambape, lá no Mambape, a situação está sendo essa. Diversos moradores já foram obrigados a deixar suas casas. Ou você quer viver? Se você quiser viver, você vai deixar sua casa, vai sair, vai embora? Ou você pode morrer vítima dessa violência, dessa criminalidade? Então, muito complicada essa situação lá no Mambape. A gente pede uma atenção especial à Companhia 69, que é a companhia responsável pela área, para que pessoas inocentes não paguem com suas vidas. Eu vou convocar já a Edenildo Braga, está pintando o nosso Bola Dentro aqui na Metralhadora da Informação. Manda a sua mensagem de áudio já já, primeira passadinha nos áudios, e daqui a pouquinho também vou falar sobre essa reunião, né? Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus e Unimed buscando aí mais avanços na saúde.
Bola Dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, estamos trazendo agora as informações esportivas. E mais uma vez deu Palmeiras na Copinha. O Verdinho foi o campeão mais uma vez. Bateu ontem no Canidé, aniversário de São Paulo, o América Mineiro pelo placar de 2-1. Um dia de festa para a torcida do Verdão. No Campeonato Carioca, a bola rolou ontem para Audax e Nova Iguaçu, empate em 1-1. Já o Volta Redonda não tomou conhecimento do Resende, enfiou 5-1. O Vasco da Gama venceu, e venceu bem a equipe da Portuguesa, placar de 2-0. Hoje teremos mais dois jogos pelo Campeonato Carioca com dois times grandes em campo. O Botafogo enfrenta a equipe do Madureira. Já o Fluminense, com time misto, enfrenta a equipe do Boa Vista. No Campeonato Paulista, a bola rolou ontem. Tivemos Santos e Água Santa, empate em 0-0. O Bragantino voltou a vencer. Bateu a Ferroviária pelo placar de 2-0. Com um time reserva, o Palmeiras foi até Itu e bateu Ituano pelo placar de 3-1. Hoje, quatro jogos fecham a rodada. Santo André e Botafogo, São Bento e Inter de Limeira, Mirassol e São Bernardo, e o São Paulo, que enfrenta a equipe da Portuguesa. No Campeonato Baiano, caiu mais um invicto nesta competição. Aliás, o último invicto que ainda restava no Campeonato Baiano, justamente o tricolor baiano, que perdeu ontem na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, para o Jacobinense, placar de 1-0. Mais cedo, outra zebra, o Atlético de Alagoinhas, em casa, perdeu para o Jacuipense, também placar de 1-0. Hoje, mais dois jogos completam a rodada de número 4, Vitória e Docimel, Bahia de Feira e Barcelona. O Vitória precisa vencer para deixar a lanterna da competição. Docimel também, então promete ser um bom jogo. O Barcelona joga fora de casa em busca da reabilitação, porque perdeu no último sábado jogando no Mário Pessoa para o Itabuna pelo placar de 1-0. Confirmando hoje à noite, Vitória e Docimel, Bahia de Feira e Barcelona, Campeonato Baiano, Primeira Divisão. Informações esportivas aqui no Tropa de Elite, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e ajabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga. Para o Tropa de Elite, o programa prossegue na comunicação de Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais notícias do futebol aqui no nosso quadro Bola Dentro. A gente mantém essa tradição, né? Saudoso Nel Bastos. Ele sempre estava cedinho passando as notícias do futebol durante o programa Café Cultural aí com o Renatinho Bad Boy. E as pessoas sempre comentam, né? É, a gente manter essa lembrança aí. As pessoas partem, mas a saudade é constante. A gente se acostuma com a ausência das pessoas, não é isso? A gente se acostuma com a ausência das pessoas, mas a saudade ela é constante. Amanhã tem mais, então, Edenildo Braga.
Bola dentro.
18 horas, tem mais esporte na programação da Gabriela. Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria, o campeoníssimo. 2,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E a galera mandando um áudio pra gente, a galera quer falar no Tropa de Elite, aqui o povo fala, porque esse é um programa do povo, para o povo, com o povo no meio do povo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, os meninos da Tropa de Elite, Robertinho. Queria saber notícia de Marinho Santo, que Deus abençoe ele, que ele volte 100% recuperado. Aqui é Creuza do Nossa Senhora da Vitória.
Alô, Creuzinha, bom dia.
Desejo um dia abençoado para você, Robertinho, e Marinho Santo.
Marinho tá bem, viu? Tá bem recuperado aí. Quase 100% já para voltar aqui aos microfones da Gabriela FM. Daqui a pouquinho eu tô indo lá fazer uma visita ao meu amigo e irmão Marinho Santos. Newton César, fala
da
tropa.
Bom dia, Roberto Scarpita.
Bom dia.
Desse programa estourado da Bahia, esse programa maravilhoso, qual eu não perco por nada. Robertinho Scarpita, tá fazendo uma vergonha, rapaz. Aquele buraco ali em frente, né? O peixe popular ali, desde o ano, pá. Sabe que tá aquele buraco ali, eles só vão consertar depois que cair um carro ali ou cair alguém ali, que aquele
absurdo.
Buraco tá feio, né? Felizmente, parece que a cidade de Léus não tem prefeito, não, né? E que bom que eu vejo sempre o povo pedindo Nino de volta aí, né? Porque, infelizmente, eu vi que ele estava acelerado mesmo, estava fazendo um bom trabalho. É bom que o povo reconheça, mas tem muita gente que muitas vezes não reconhece, porque a prefeitura não tem máquina para poder ter que colocar em todas as estradas ao mesmo tempo. E muitas das vezes tem pessoa que acha que tem que ser feitas as estradas tudo no mesmo tempo igual, e verdadeiramente não é assim, né?
Verdade,
muitas das vezes, sei. Por muita pressão que coloca em cima de quem está na frente do trabalho, muitas das vezes a pessoa sai e não faz nem questão de voltar por causa disso aí, né? Aqui é o Nilton César, aqui do Alto do Cavalo, que está ligado aqui. Não perde esse programa por nada, que você tenha um bom dia.
Valeu, um abraço pra você.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Cida, viu? Do Boteco da Cida do Vilela. Passei aí pra desejar uma ótima quinta-feira. Que Deus ilumine nosso dia. Que seja bom e maravilhoso.
Amém.
Bom dia, que Marinho Santos venha rápido, viu? Estou com saudades.
Todo mundo com saudade, viu?
Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes de Léus, Mário Santos. Deus lhe dê sua saúde, meu irmão, para você já voltar aí ao trabalho. Deus lhe dê sua saúde, meu irmão. Os capítulos seguintes é esse. O senhor Valci Serpa, a pasta que pertence a ele, está jogado às traças, está bagunçado. O Semar, e tudo que ele falou não foi nada garantido. Ele falou da licitação de semáforo, de conserto da semáforo, o semáforo continua sem funcionar. As faixas de pedestre, tudo apagada. Os coletivos do interior, que ele disse que já pediu uma data para poder regularizar os horários dos coletivos da zona rural, nada. Então, Valci Serpa, o senhor aí nessa pasta aí, o senhor não está servindo para nada, não. O senhor tem que ver, o senhor é um homem operante, mas aqui em Léo, nesse mandato agora, o senhor está bom de pedir para sair fora, viu? Que sem chance. Obrigado e bom dia.
Salve Jorge, salve Jorge. Um abraço para você, bom dia. É, rapaz, situação aí que a gente cobrou muito aqui. O Serpa é um grande parceiro, né? E a gente tem acompanhado essa luta. Mas eu também estou sentindo, né, que a situação não é mais a mesma lá na Sutran. Trânsito de Ilhéus, faixas, semáforos, tem muita coisa deixando a desejar. Já que a gente está falando de trânsito, aproveitar e lembrar aqueles postes vulcanizados do acesso à ponte estaiada Jorge Amado, sentido sul, tem lâmpada pendurada, fizeram a pintura, né, meia boca, e a situação está complicada. Sobre a violência, tem mais notícias de polícia aqui, chegando informação para a gente. Imagina só, diz que ontem rolou tiros, Beco da Ramos, na Avenida Itabuna. Aí eu já vou para a área da 68. A onda de violência está assustando os moradores de Ilhéus. Tiros ontem à noite, Beco da Ramos, na Avenida Itabuna. E aí? Mas qual o motivo? Seria a guerra? Seria uma facção querendo assumir o espaço da outra? Mais uma vez a gente pede atenção da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, que precisa resolver esse problema da violência na cidade. Ontem à noite, então, a notícia chegando aqui, tiros lá no Beco da Ramos, na Avenida Itabuna. São 6 horas mais 49 minutos, agora 6h49, tá na hora! Bom dia, bom dia, bom dia, 6h49, manda um abraço pra ele, Ratinho, Ratinho Menezes tá aí, né, no Corre Corre pra festa de Iemanjá. Nós teremos aí quatro festas, se eu não me engano, no dia 2 de fevereiro. A do Ratinho lá na Praia do Cristo, resgatando a tradicional festa de Iemanjá na Praia do Cristo. Tem Pai Toninho, Mãe Cíntia, que é a festa da nossa querida Mãe de Santo Carmosina, que acontece na Litorânea Norte. Tem outra festa na Nova Brasília. Tem uma no Litoral Norte também, lá em Ponta da Túria, se não me engano, né? 2 de fevereiro, semana que vem, de hoje a 8, festa de Iemanjá. É de hoje a 8 mesmo, Scarpita? Dá uma olhadinha aí, rapaz. 2 de fevereiro é dia de Iemanjá. É isso mesmo. Próxima quinta-feira, então, tradicional festa de Iemanjá, a Rainha do Mar, né? E Ilhéus nessa contagem regressiva para fazer essa grande festa aí. E o Ratinho não tem medido esforços para resgatar essa festa de Iemanjá lá na Praia do Cristo. Saudoso Tony Neto, manda um abraço aí. Tony, trio Iemanjá, quem não lembra do trio Iemanjá, não é isso? Trio Iemanjá, trio elétrico Iemanjá. Tony Neto com aquele carinho dele, aquele vozeirão. É a tradicional festa de Iemanjá. Rainha do Mar, Rainha do Mar. Olha, daqui a pouquinho, essa notícia aí, a Polícia Civil investigando a execução de 3 homens em uma área rural de Itabuna. A quarta vítima, ele sobreviveu, e aí a polícia está montando esse quebra-cabeça no nosso giro lá em Itabuna. O Manuel Messias vai trazer mais informações desta notícia aí, que também deixando Itabuna em alerta. Itabuna tinha dado uma tréguazinha nessa onda de violência, hein? Fale-me Deus, nossa senhora, complicado. Governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, precisa dar uma resposta. Olha, a CIP Cacaueira prestou homenagem à gestão do Hospital Regional Costa do Cacau. O hospital que vem enfrentando alguns problemas, inclusive com a superlotação, mas mesmo assim vem prestando serviço e recebendo homenagens, né? A CIP Cacaueira, por exemplo, prestando essa homenagem ao Costa do Cacau, a gestão do hospital que recebeu essa homenagem do comando da Companhia Independente de Policiamento Especializado, pelo exemplo, né, forte e inspirador que une trabalho e cuidado nos serviços prestados pela unidade hospitalar. A cerimônia da CIP Cacaueira no Centro de Convenções de Ilhéus, inclusive a Rádio Gabriela FM, foi homenageada, programa Tropa de Elite, o Jornal do Meio Dia, nosso diretor-geral Valderico Júnior, nosso coordenador Renatinho Bad Boy, recebendo também essa homenagem aí da CIP Cacaueira. Um abraço, agora a gente vai marcar uma entrevista aí bacana na próxima semana com o comandante aí da CIP Cacaueira aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, não é isso? Teve mudanças aí de comando, né? Algumas companhias tiveram nomes substituídos. Tem um comando também do 15º Batalhão em Itabuna. E a gente vai estar organizando tudinho aqui no Tropa de Elite. Nath Almeida, é você que está chegando. Então vamos lá para mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação. Manda um abraço para ele, Júlio Nelito, ligado com a gente. Filho da vereadora Ivete do INSS. Meu amigo Bicudo, vereador lá de Uruçuca, também acordando cedinho, ligado com a gente. O Link está lá em Olivença, um abraço para você. E o Zico, rapaz, Zico está longe, está lá no norte do país, viu? Nosso querido Zico, cinegrafista. O homem da antiga Rede Manchete, Nath Almeida, com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Itajuí Perenildo Santos da Silva, mais conhecido aí como Erê, foi nomeado pelo prefeito Léo da Capoeira, ouvidor-geral do município. Especialista em gestão pública municipal, o ex-diretor de comunicação social do município tem como meta agora trabalhar por uma ouvidoria mais produtiva. A ouvidoria-geral do município é um órgão auxiliar permanente na administração pública que tem por objetivo apurar as manifestações relativas à prestação dos serviços públicos da administração municipal direta e indireta, bem como das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos na prestação de serviços à população. Em Bicaraí, a prefeita Mona Lisa Tavares será conselheira fiscal na nova diretoria executiva da União Nacional dos Municípios da Bahia para o biênio 2023-2024. A UPB recebeu na tarde da última segunda-feira as inscrições de apenas uma chapa para o comando aí da entidade no biênio 2023-2024. Após o registro, foi estabelecido o prazo de 48 horas para contestação e de 72 horas para homologação. O processo de inscrição aconteceu no Centro Administrativo da Bahia e a única chapa inscrita e homologada foi a UBP, Unida Bahia Mais Forte. O grupo é liderado pelo prefeito de Belo Campo, Quinho, do PSD, e a posse da nova diretoria executiva deverá acontecer aí no dia 14 de março. Por hoje é só, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, fico por aqui. Valeu. Mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você. Pois é, o PB, o Zé Cocá encerrando aí, o prefeito Belo Monte assumindo essa missão de representar os prefeitos e aqui a nossa região com a Mona Lisa lá de Bicaraí. Valeu, Nath! Vamos pro faturamento, tomar aquele chocolatezinho gostoso, afinal de contas eu estou em Ilhéus, na terra do chocolate. E falar em chocolate, um abração para toda a turma 10 aí que acompanha o nosso programa da Estrada do Chocolate, esse roteiro maravilhoso. É Estrada do Chocolate, eu só quero chocolate. A turma da Feirinha do Guanabara, Central de Abastecimento no bairro do Malhado, Central da Urbe, Centro Comercial em Itabuna. Olha, a turma dos pontos de mingau espalhados aí por toda a região. Todo mundo sempre, sempre ligado com a gente. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
O oferecimento é todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Tá todo mundo ligado com a gente, não é isso? Vamos nessa!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, é 7:09, hein?
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
E a gente segue com a metralhadora da informação. Manda um bom dia pra ele, rapaz, figuraça, hein? Nosso querido Elson, automecânica Elson, sempre, sempre ligado com a gente. Derinho e o Buda. O Buda, eu tenho certeza que continua apaixonado, né, Elson? O Buda tá, ó, rapaz, pra cima e pra baixo. A Avenida Itabuna, Teotônio Vilela. Manda um abraço também à galera das oficinas aí ligadas com a gente. É, meu amigo Kojak, que é o mesmo Josmário. Rua do Café, um abração pra você aí. A equipe da Jau, Jau Autopeças. É, rapaz, um amigo do seu carro. A melhor equipe aí do balcão, Jau Autopeças. É, mecânico bom indica. É, pressas pro seu carro, Jau Autopeças. Olha, gente, a Santa Casa e a Unimed estudam ampliar a oferta de serviços no Hospital São José. Na terça-feira, a provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Naide Silveira, esteve reunida com a diretoria da Unimed Ilhéus, onde foi pautada a ampliação da qualidade do serviço já prestado pelo Hospital São José à Unimed. O Hospital São José é uma das principais unidades hospitalares e referência nas várias especialidades da região sul da Bahia. Tem a exclusividade dos atendimentos pediátricos e adultos dos clientes da Unimed para pronto-socorro, cirurgias, partos, entre outros serviços de saúde. Parabéns, aí vejo na foto aqui nosso querido Dr. Paulo Medawar, figuraça que a gente tem um carinho especial, Marleide, né, equipe da diretoria aí da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, junto com a alta cúpula da Unimed Ilhéus. Bom demais, né? Eu acho que a saúde, tanto para quem tem plano, quanto tem um SUS, né, um Sistema Único de Saúde, é referência mundial. E a Unimed é uma empresa aí que tem esse compromisso. São 7 horas e 11 minutos agora, 7 e 11 na Bahia, e a gente segue com a metralhadora da informação. Olha, eu tenho acompanhado essa situação dos dados do censo. Inclusive, Itabuna, né, que teve aquele problema divergindo dos dados de Ilhéus. Nosso querido Zé Nasal, que também chegou junto à Câmara, que fez o seu papel. A gente tem que dar César o que é de César. Mas eu estou preocupado aí. Estou preocupado porque essa notícia do STF, né, do Superior Tribunal Federal, ele está proibindo o uso dos dados provisórios. Desde ontem que essa notícia, anteontem, melhor dizendo, ontem a gente já trouxe aqui no programa e hoje estou dando um repeteco, reforçando ainda mais. O STF está proibindo o uso de dados provisórios do censo 2022 para distribuição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Quando a gente estava aqui falando no programa, olha, receba bem um recenseador, responda os questionamentos. É porque a gente sabe que esses dados influenciam na chegada de recursos na nossa cidade. Não só em Ilhéus, mas em todos os municípios brasileiros. Essa decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ele determina que o Tribunal de Contas da União, o TCU, não utilize os dados populacionais provisórios do Censo Demográfico de 2022 para distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Ilhéus corrigiu o erro, mas a gente não vai poder receber os recursos diante desses dados provisórios que foram passados para o município. Então, se criou a expectativa de aumentar os recursos chegados do governo federal, do FPM, no município de Ilhéus. Mas essa liminar já disse que não pode utilizar os dados. Ou seja, o prejuízo das cidades da Bahia chegaria aí a 467 milhões no ano, segundo a UPB. A UPB que também está defendendo, né, os outros municípios que tiveram a redução nos números. Então, é uma balança, dois pés e duas medidas. Teve município que esses dados provisórios, que é o nosso caso aqui de Ilhéus, aumentou a população, né, erros de censos anteriores, e aí não se pode usar esses dados. A gente vai ter que esperar um pouquinho, esperar um pouco mais para a cidade poder receber mais recursos. E enquanto outras cidades que tinham, né, um número habitacional de habitantes grande, que foi reduzido. Então, dois pesos e duas medidas nessa balança. A gente vai seguir acompanhando esses dados. E nessa liminar, o ministro também ordenou que os coeficientes de distribuição do FPM usados em 2018 sirvam de referência para exercício financeiro deste ano, 2023. Além disso, nas próximas transferências, os municípios que receberam repasses menores neste ano deverão ser compensados. Vamos aguardar para ver, né? O homem botou a caneta lá, viu? Essa liminar do Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. E a sua opinião, amigo Vitch? E a sua opinião? Né? Criou expectativa. Eu vou voltar a falar sobre a questão da segurança pública e essa onda de violência assustadora. Prefeito Mário Alexandre, prefeito Marão, tem que marcar audiência com o governador Jerônimo, fazer uma visita à Secretaria de Segurança Pública, pedir reforço. A segurança pública é obrigação do governo do estado. Governo do estado. E aqui a dica do nosso programa. Marca uma audiência, prefeito. Prefeito Mário Alexandre. Prefeito Mário Alexandre, marca uma audiência aí com o governador até a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Deputada estadual Soane Galvão, a mesma coisa. Nessa reunião, já se fala daquele prédio ali na Praça Cairu, onde funcionou o Ministério do Trabalho. É um prédio da União. Aí ele já pega o telefone, já agenda lá com Brasília, já com a turma do Lula, e a Companhia 68 voltar pro centro da cidade. Eu tenho certeza que tem recurso para fazer aquela reforma em menos de 60 dias, aquele prédio, e a 68 vai estar ali, sediada no centro da cidade, região central. Ontem eu recebi vários elogios, queria agradecer, né? Agradecer mesmo, porque a gente não tem como ficar calado. A gente aponta. Nós apontamos ali, tem que resolver o problema, não dá mais ficar empurrando com a barriga. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga. Então, marque essa audiência aí com o governo do estado, Secretaria de Segurança Pública, a deputada estadual Soane Galvão também junto, é a nossa representante, e aí resolve o problema. O que é que tá acontecendo? Sinal de alerta. Sul da Bahia, a onda de violência assustadora, sul da Bahia. E aí, a turma vai poder falar alguma coisa, não é isso? A turma lá do governo do estado vai falar alguma coisa, eu tenho certeza disso. Ah, mas o prédio é do governo federal. Manda, faz a solicitação. Meu Deus do céu. Olha, Itacaré, gente, iniciou ontem as comemorações dos seus 291 anos. Mandar um abraço a toda a turma de Itacaré ligada com a gente. Itacaré comemora hoje é feriado em Itacaré, 291 anos de sua elevação de povoado a município, formalizada em 26 de janeiro de 1732. A programação da festa na cidade começou ontem com as oficinas, né, de home studio, gravação de mixagem, promovidas aí pela Secretaria Municipal de Esportes e Juventude. Teve também um festival Cena Local, e vai seguir até sábado na Praça São Miguel, com 15 músicos e bandas locais. A celebração do aniversário, hoje, 5 horas, já teve alvorada, missa solene. Daqui a pouquinho, às 9 horas da tarde, serão ofertadas as oficinas de percussão contemporânea, de técnicas em escolas e artejos de violão e guitarra, e além do workshop sobre o uso terapêutico da mesa lira. Vai ter apresentações musicais aí, né? Miguel Neto, Canidé, olha quem gosta de Canidé aí, Padre Reginaldo, Luana Brito. É uma festa pacata, né? E Itacaré hoje, então, comemorando aí o seu aniversário. A festa amanhã, na sexta-feira, vai subir ao palco da praça a banda Samba Duro, né, com Tião. Muitas atrações locais aqui eu tô vendo. No sabadão a música ficará por conta aí de Mr. Lago Samba, Bruta Raça, Rogério De Luca, Associação dos Músicos Profissionais de Itacaré, responsável pela realização desse festival em Cena Local, que tem o apoio da prefeitura. Um abraço, nosso querido prefeito Antônio Dionísio, parabéns a você que é de Itacaré, que hoje, né, tá curtindo o feriado. Itacaré, 291 anos. Parabéns a toda a galera de Itacaré que dá essa moral mais que especial a Gabriela FM, hein? Alô, Fátima lá no Mirante 2, rapaz, na Serra Grande. Fátima, tem que cuidar desse pé, viu, Fátima? Fátima, tem que cuidar desse pé. Meu amigo Júlio, o italiano apaixonado pela Costa do Cacau, ele disse, ó, oh, Scarpita, quando você fala bom giorno, ele gosta, né? Alô, Júlio, bom giorno! Bom demais! 739-8829-1029, vamos dar mais uma passada lá!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olha, a Leninha tá lá em Itacaré dizendo, bom dia, Scarpita, que massa você falar da minha Itacaré, viu? É feriado, mas eu estou trabalhando, venham todos pra Itacaré. Um abraço pra você, Leninha, dá um beijo na Sandra aí da Toca da Empada, viu? Olha, moradores do Iguape e Scarpita estão indignados com a situação que estão fazendo próximo à empresa Mucambo. E aí o pessoal tá descartando aqui, rapaz. Prefeitura tem que fiscalizar isso aqui. Moradores busca por clamor, punir os respectivos centro industrial abandonado. Moradores de Iguape na bronca. É muito, rapaz, que coisa isso aqui, viu? Isso é refrigerante vencido? O que é isso aqui? Iogurte, tô vendo aqui iogurte, bandeira de iogurte vencido. Meu Deus do céu, viu? Atenção, equipe aí! Equipe da prefeitura! Né? Eu acho que é a ordem pública aí, João Aquino, dá uma checada aí nisso, João Aquino. Próximo a Mucambo. Olha, bom dia, Scarpita, bom dia, tropa de elite. Não quero ser identificado, Castelo Novo tá pedindo socorro, viu? Olha, festa na ladeira, ladeira do rio aí. Muita droga rolando solto, tiro. Comunidade tá assustada, pede a 70 aí pra dar uma reforçada, Scarpita. É, rapaz.
Polícia, polícia.
Castelo Novo, e a bomba? Os amigos de Castelo Novo, a bomba já foi instalada ou não? Eu preciso saber essa informação aí, amigos de Castelo Novo, viu? Amigos de Castelo Novo, a bomba já tem água caída na torneira? Vereador Aldemir resolveu o problema aí da bomba? Samurai tá lá em Itajaí, Santa Catarina, Robertinho Scarpita. Grande abraço pra você, viu? Manda aí um ótimo dia e melhoras pro Marinho Santos. Poli Santana lá no São José. Olha a indignação dos moradores do São José, né? É, o poste, né, um ônibus bateu no poste, derrubou o poste, tem 2 meses. Atenção, amigos da Coelba. O poste tá lá no chão, né, rapaz? Que coisa. É, rapaz. Vanessa, um abraço pra você, Vanessa. É, o ponto de ônibus. Ah, sim, o ponto de ônibus, não é isso? Lá no São José. Meu amigo Zélio, um abraço. Abdon, um abraço pra você, tá dando um bom dia pra gente. Que o nosso Deus conceda um ótimo dia, direto da capital baiana. É, Bado Paredão aqui do Banco da Vitória, tá ligado na Gabriela FM, um abraço pra você. Bilisco, um abraço também, Bilisco, ligado com a gente. É, rapaz, eu tô vendo aqui esse vídeo, nosso ouvinte aqui, o rapaz que se manifestou, depois que ele ouviu a rádio referente à construção aí, Rua do Cano, construção irregular do barranco. É, rapaz, eu vou ter que ouvir aqui ainda. Mas o rapaz gravou um vídeo. O pessoal pediu aqui um socorro no programa. Eu acho que tem que ir, né? É, você não pode prejudicar o seu vizinho. Cida, Cida Nascimento, lá na Barra, ligado com a gente. Um abraço, Cida. Vamos aos áudios. Eu converso com ela, Cida da Barra.
Bom dia, Roberto Scarpita. Um bom trabalho para você. E melhores para Marinho Santos. E eu gostaria que você mandasse um bom dia especial para meu filho Danilo e meu neto Guilherme. E para você, um abraço.
Valeu, Cida.
Sou Cida Nascimento.
Cida Nascimento.
Da Barra.
Figuraça. Que astral.
Tô te ouvindo todos os dias. Todos os dias tô ligado em você.
Beijo enorme. Agora às
5 da manhã.
Valeu, Cida.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Tia Suzana do Escolar. Tô de férias, mas tô na escuta. Tô aqui pedindo ajuda novamente de vocês. Serviço feito pela prefeitura e pela Embasa. Fizeram um serviço aqui na rua, na Maramata, perto da Maramata, que estava esgoto puro semana passada. Finalizaram o serviço e quebraram a manilha da outra rua e largaram aqui. Quer dizer, faz um serviço e quebra o outro. Aí o esgoto começa a retornar aqui para outra rua. Já fecharam novamente. Quebraram novamente as manilhas, né? Fizeram o serviço de uma rua e quebraram as manilhas de outra. Atenção aí para eles, me resolver o problema, aqui na rua Barão do Rio Branco.
Tem
bom
mais.
Dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
E cadê o meu amigo Marinho Santos? Vai melhorar, com fé em Deus.
Com fé em Deus. Aqui,
você sabe, diga esse rapaz aí, ele pediu o prefeito dele de Ilhéus para sentar junto aqui, ele pediu uma férias aí.
da preguiça de Ilhéus e vim pra sentar junto com o Moacir aqui, Uruçuca, pra aprender a trabalhar aqui. É Fopa de Uruçuca! Fala aí,
Fopa.
Meu filho!
Um abraço, Fopa!
Bom dia, Renatinho Scarpita. Melhoras para Marinho Santos. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Que Deus abençoe. Bom dia, aqui é Gil, diretamente do Atacadão do Frango.
Valeu, Gil!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Marinho Santos, o problema aqui da praça Floriportela, que eu te falei sobre uma árvore que tem aqui, não foi podada ainda. E cada dia que passa, né, está sendo, viu, sendo prejudicada mais, porque os fios já estão tocando, as grades já estão tocando os fios de alta tensão, entendeu? Então, se a prefeitura não tomar providência, você vem com a coelba para cortar pelo menos, viu, as grades que estão indo ao lado do fio.
Floriportela!
Bom dia.
Um abraço para você, nosso ouvinte incansável nessa luta e solicitando a poda dessas árvores que estão no fio de alta tensão. Praça Floriportela, não tem erro não ali. Olha, Scarpita, meu nobre, com tanta violência em Ilhéus, em todos os bairros, será que não é hora de pedir ajuda ao governo do estado? Essa ação tem que partir do prefeito Mário Alexandre. Parabéns aí pelo programa. Valeu, manjo. É complicado, viu, gente? Muito complicado. Eu tenho acompanhado essa luta que é uma luta de todos. E a segurança pública precisa ter um olhar especial aí. O governo já... Estamos hoje no dia 26. O governador Jerônimo Rodrigues precisa ver o que é que pode ser feito com essa questão dessa onda crescente da violência aqui na cidade de Deus. Eu vou para mais um giro. Manuel Messias vem chegando, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
A gente segue para Itabuna, né? Com ele, Manuel Messias. Bom dia, Manuel. Aquele abraço para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Abração.
Um abraço, hein? Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que fica aqui na Cinquentenário, vamos trazer as notícias de Itabuna. E a Secretaria de Transporte e Trânsito lançou aqui na cidade a Operação Silêncio, que tem como objetivo retirar de circulação motocicletas com os escapamentos adulterados e conscientizar os condutores, visando combater a poluição sonora provocada pelos ruídos de escapamento de veículos. A ação integrada tem a participação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, e a infração acarreta ao motorista infração de natureza grave, com perda de 5 pontos na carteira e multa no valor de R$ 195,23. Vendedores ambulantes serão cadastrados para a lavagem do beco nesta quinta-feira, hoje e amanhã, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Os vendedores ambulantes que pretendem trabalhar na tradicional lavagem do beco Fuxico começarão a ser cadastrados. O cadastramento será feito na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, localizada no bairro São Caetano, para o evento que ocorrerá entre os dias 9 e 11 de fevereiro. Meus amigos, no setor policial, a violência não para aqui na cidade. Triplo homicídio na estrada de Mutuns. Na madrugada de ontem, quarta-feira, uma moto foi queimada e três pessoas assassinadas na estrada de Mutuns, aqui em Itabuna. Uma das vítimas era moradora do bairro Califórnia. Quatro homens foram sequestrados e baleados. Uma das vítimas conseguiu se safar, fugir e chamou a polícia. Três morreram no local e o quarto homem se fingiu de morto e escapou. Jefferson de Jesus, 30 anos de idade, deu entrada no hospital de base e seu estado de saúde é estável. Ele conta com passagens pela polícia e é morador do condomínio Vida Nova, no bairro Califórnia. Já sobre os executados, apenas um foi totalmente identificado. Anderson Nascimento Andinho, 30 anos. Os outros foram identificados apenas como Rogério e Rasta. Segundo a polícia e populares, todos os mortos e o sobrevivente teriam envolvimento com o crime. Uma novidade sobre o caso: familiares de um jovem também morador do bairro Califórnia compareceram ontem no complexo policial alegando que o filho andava com as vítimas da chacina e está também desaparecido. A Delegacia de Homicídios investiga estes assassinatos. Homicídio tentado no Novo Jaçanã. Israel Pereira dos Santos, o popular Gaguinho, grupeou Luciano Ferreira, também conhecido como Doda, com um pedaço de pau na invasão do bairro Novo Jaçanã. O golpe foi tão violento que o SAMU foi acionado para os primeiros atendimentos e em seguida encaminhou a vítima para o hospital de base. Mulher tenta entrar com drogas no presídio. Suelen Salles Barbosa foi flagrada com 100 gramas de maconha nas partes íntimas durante revista de acesso no conjunto penal aqui de nossa cidade. Segundo informações policiais, esta é a segunda vez que a mulher tenta entrar no presídio com drogas na vagina. Na primeira vez, ela ficou detida por 20 dias. Agora, como é reincidente, deve cumprir a pena integral. Falamos em nome de Rosilanches, que fica na Avenida Cinquentenário. Tem salgada R$2, suco da fruta a partir de R$1. Rosilanches, no início, confirmo da Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tá na hora! 7h41 na Bahia!
Bom dia, bom dia!
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você!
Tá todo mundo com saudade dele, hein?
Marinho Santos!
Se recuperando 100% pra voltar aos microfones da sua rádio, Gabriela FM. Olha, gente, esse reconhecimento facial aí, uma coisa boa, tecnologia, né, a serviço do bem. O reconhecimento facial chega à marca de 600 foragidos localizados e presos. Entre as ocorrências de maior registro estão os criminosos procurados por roubo, tráfico e homicídio. Após a captura de um homem procurado por homicídio, o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia alcançou na manhã de ontem a marca de 600 criminosos foragidos localizados. Mais de 93% de similaridade, o homem foi preso em Salvador. Ele completou aí 600. Entre os 600 capturados estão 222 assaltantes, 113 homicidas e 106 traficantes, 20 procurados por estupro de vulnerável, 3 foragidos por feminicídio e tentativa de feminicídio, além de foragidos por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência. Associação, organização criminosa, associação do tráfico, latrocínio, falsificação, furto, extorsão, estelionato, lesão corporal, um pacotão de coisa aqui, viu? As prisões... Eu tenho aqui as cidades, né, que aconteceram aí as prisões, rapaz. Salvador, região metropolitana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Eunápolis, Feira de Santana, Alagoinhas, Barreira, Brumado, Camaçari, Candeias, Conceição do Coité, Dias d'Ávila, Ibotirama, Itaberaba, Itabuna, Itaparica, Itapebi, Jequié, Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Salinas da Margarida, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Valença e Vera Cruz. Nos primeiros 25 dias de 2023, foram localizados 26 criminosos, sendo 10 procurados por prática de roubo, 6 por homicídio e 6 por tráfico de entorpecentes. Em grandes eventos, a exemplo do Festival da Virada, Lavagem do Bonfim, ambos lá na capital, o Festival aí do Marisco em Salinas, teve o São João antecipado de Porto Seguro, teve a festa em Itabuna, e aí a turma, ó, captou as imagens, reconhecimento facial, a polícia chega, chama a polícia, ó, mas leva, leva pra popó. Notícia chegando, vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Essa matéria é muito bacana, viu? 600, né? 600 presos aí, 600 foragidos localizados e presos. Parabéns aí. Olha, o Estado, atenção, atenção. Você que é responsável, né? Tem seu filho matriculado na rede estadual, perdeu o prazo. Escapita, não deu escapita, o que é que eu faço? O Estado mantém matrículas presenciais abertas e faz busca ativa para que nenhum estudante fique fora da escola. Após o período regular da matrícula, as escolas estaduais continuam abertas em todo o estado da Bahia, viu, gente? Deu início ontem esse processo de busca ativa para que nenhum estudante fique fora da escola. Ah, mas eu perdi o prazo. Não, perdeu o prazo não. Vai na escola, presencial, vai lá. E ó, lugar de criança, de jovem é na escola. Força nos estudos e arma para o sucesso. Após o período regular da matrícula, as escolas continuam abertas para atender estudantes, mães, pais e responsáveis da matrícula presencial. Para isso, basta levar a documentação necessária e se dirigir a qualquer unidade escolar, mesmo que não seja a que o estudante deseja se matricular. A secretária de Educação do Estado da Bahia, a professora Adélia Pinheiro, ressaltou o chamamento para que as famílias possam ir às escolas. Nesse período oficial da matrícula, acolhemos um pouco mais de 192 mil novas matrículas, de um total de 602 mil matrículas em toda a rede. Você, estudante, que não se matriculou, pai e mãe, que ainda não matricularam o seu filho, tem que ir para a escola. Tem que matricular, tá certo? Então, o prazo aí, seguindo, é de forma presencial. Você pode procurar a escola para fazer a sua matrícula. A turma já está preparando aí tudo para o início do ano letivo. Começa dia 6 de fevereiro, na próxima semana, não é isso? Próxima segunda-feira. Então, tem essa semana agora que vai iniciar a última de férias. Aí, na outra segunda, começa o ano letivo na rede estadual. A matrícula da rede estadual de ensino, gente, foi realizada de 16 a 24 de janeiro. Mas aí tem essa iniciativa positiva da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, de iniciar, né, essa busca ativa para que nenhum estudante fique fora da escola. Tem que aplaudir aqui. Importante. Após o período regular da matrícula, as escolas continuam abertas em todo o estado da Bahia. Não pode ter gente fora da escola. Tá em idade escolar? A gente teve 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia e muitos estudantes não retornaram para as escolas. Teve aquele trabalho remoto, teve aquele trabalho dedicado, professores, né? Muitos professores se dedicaram muito e estudante não voltou para a sala de aula. É complicado, viu? Deixa eu mandar um abraço para ele, nosso querido Wolverine. Bom dia, meu querido. Tô aqui na casa do delegado da Tapera, seu Heleno, tomando aquele cafezinho ouvindo Tropa de Elite, hein? Que bacana, rapaz. Ai, 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 bom demais, né? Tomar um cafezinho ouvindo a gente, ouvindo Tropa de Elite. Eu gosto de um chocolate quente, né? Afinal de contas, tô em Deus, terra do chocolate. Professora Caliana, tá me dando uma notícia boa aqui. A professora Caliane, ela é diretora lá da escola e me passou informação. Olha, Scarpita, estaremos levando ainda hoje a bomba d'água para Castelo Novo. Vai dar essa carona e vai levar essa bomba lá para Castelo Novo. Professora Caliane, um abraço, viu? Parabéns aí o trabalho. Foi feito um trabalho bacana com os estudantes de socialização. Na escola aí, Banco do Pedro. Banco do Pedro se prepara para a grande festa do seu padroeiro. Um abraço aí. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Vamos lá no zap? Vamos dar moral para quem dá moral para a gente, então.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Nosso querido JVC, galera.
FM. A galera toda tá na escuta.
Ei, danado. Olha. Nosso querido JVC é uma figura, rapaz. Me acompanha há 30 anos, né? De rádio JVC. Nosso querido Jair, lá de Itabuna. Galera do programa Tropa de Elite. Bom demais, viu? Bom demais. É o homem que entende JVC. Ele tem a voz de locutor. Olha, bom dia, Scarpita. Sou morador aqui do São Domingos. Não quero me identificar. Cheio de criança que já está de bicho, pelo amor de Deus. No pé, rapaz. O que é que tá acontecendo? Estão colocando guarda-roupa, né? Carro velho, muito lixo, o pessoal não tá aguentando mais aí, tá dando bicho no pé, é isso, da criançada? É perto do posto da Zona Norte, Scarpita, ajuda a gente aí. Olha, bom dia, meus amigos da Rádio Gabriela FM, um abração, que show de programa, hein? Manda um abraço pra mim aí, na Lanches, Avenida 7 de Setembro. Bom dia, Robertinho Scarpita. Como que o engenheiro executa um projeto de sistema de captação de água e não tem redundância
É, o Augusto tá mandando pra gente aí essa mensagem. Lucas Moreno, tá na rua São Paulo. Olha, queria relatar um problema gravíssimo na ladeira que dá acesso ao alto do bairro Nossa Senhora da Vitória, viu? A rua Novo Horizonte está com um buraco, escarpita enorme, não dá pra carro nenhum passar. Estamos vendo a hora de acontecer o pior na ladeira. Secretário Átila Dócio, secretário, ajuda o povo, viu? Olha, escarpita, segundo informações, a bomba vai hoje. Já recebi essa informação aqui, a professora, né? Já me passou essa informação aqui. Ela vai levar a bomba, a professora Caliane, né? Confirmando aqui, notícia boa para os amigos de Castelo Novo. O Jason, olha, escarpita, bom dia, tá muito buraco, rapaz. É, chama a atenção da prefeitura aí, viu? Um abraço pro Lucas, estrada do distrito de Tariri. Bom dia, Robertinho, um abraço aí. Deus restitua a saúde do Marinho Santos. Sobre os problemas de esgoto aqui da Maremata que eu vi, a ouvinte relatou aí, eu vou passar lá, fotografar e enviar pra Embasa, viu? Gerar os protocolos e serviços. Nosso amigo Deco, Valdemir lá da Embasa, ajuda o povo aí. Iguape tá, ó, o Iguape tá com problema. A buraqueira, você vem descendo. Tem já uns buracos ali formando também, né? Aquele esgoto que tinha no Parque Infantil, graças a Deus parou. Aí tem outros buracos. Tem um problema do estacionamento da Avenida Antônio Carlos Magalhães. Tem alguns buracos também na Litorânea Norte. Aí você vai seguindo. Tem buraco. Aí vem aquela praça abandonada. A praça que a obra começou e parou. Eu tô desconfiado que teve problema na justiça. O mineiro, e tem um padrinho forte, o mineiro do padrinho forte. Não tem o mineiro do puxadinho de luxo? Eu tô achando que tem problema, viu? E aí você vai pro bairro do Pontal, rapaz. Se passar pela Ponte Nova, tem buraco. Se chegar no Pontal Nova Brasília, buraco pra tudo. As ruas estão caos. As ruas do bairro do Pontal, meu Deus do céu, viu? Nossa, fale-me Deus, Nossa Senhora. Vamos nessa. É hora de giro regional, rapaz. Não, antes do giro, escarpita, coloca os áudios aí da galera, rapaz. Vamos ouvir o que é que o povo fala aqui na metralhadora da informação, o palco da Chico da Francisco. Cadê o Marrom, rapaz? Marrom de Léus. Vem chegando o Marrom. Prepara aí o Marrom. Eu tô recebendo aqui também. É a turma parabenizando sobre a questão dessa luta pela Companhia 68 voltar para o centro. A luta da 68 voltar para o centro da cidade. É a gente cumprir nosso papel aqui, a gente dá a dica, né? Estamos aqui dando a dica. Olha, escarpita, quando retornar o Tapa Buracos do São Miguel, já que os buracos, né, estão sem asfalto, e os que encheram de brita já se... Não tem mais, o Tarcisão tá aqui. A brita já se espalhou, causando acidentes e atingindo, inclusive, pedestres, viu, escarpita? Que situação é essa aí, rapaz? Eu fico, né? Imagino, o São Miguel é um paraíso. Paraíso, é paraíso mesmo, viu? A turma lá sabe do que eu tô falando. São Miguel é um paraíso, mas é um bairro esquecido pela administração pública. Agora, a turma do São Miguel precisa também dar resposta... Para o ano, chega lá e dá a resposta, hein? Fala, Marrom, vamos no zap, aos áudios que chegam aqui na metralhadora da informação.
Bom dia, escarpita, e o povo quer saber, cadê Marinho Santos? Saúde e muita paz, meu queridão, que Deus proteja você e nos proteja. Bom dia a todos os tropeiros de elite, ouvintes do programa Tropa de Elite. Vamos que vamos, feliz quinta-feira para nós. Parabéns, Itacaré, 291 anos de lutas e vitórias. Marrom de Léo, forte abraço a todos.
Marrom de Léo, que figura, viu? Um abraço para você.
Bom dia, Renatinho Escapita, Marinho Santo. Aqui é a Celinha aí, da Serra Negra, mandando um abraço para essa turma boa da Serra Negra. É uma rádio aí que eu não perco esse programa por nada.
Valeu, campeão, um abraço para você. A Lindóia da Frio Center tá ligada com a gente. Um abração, Lindóia. Vem chegando Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Quinta-feira, 26 de janeiro, vamos com o nosso giro de notícias e atualizações para esta manhã através do Tropa de Elite na Gabriela FM em Ilhéus e para toda a região também através das nossas redes sociais do blog Paulo José. Olha só, o mototaxista Joilson estava começando mais um dia de trabalho quando se envolveu em um acidente de trânsito no centro de Tapetinga. A ocorrência aconteceu no fim da manhã de ontem na rotatória da Praça da Bíblia. Segundo o testemunhas, a colisão envolveu um ônibus da aviação Itapetinga. Joilson foi socorrido e levado ao Hospital Cristo Redentor. Ele apresentava suspeita de fratura em um dos pés e perdeu muito sangue. O socorro da vítima foi realizado pelo serviço móvel SAMU. No ônibus, ninguém se machucou. Uma equipe da Coordenadoria Municipal de Trânsito, Pumutran, registrou a ocorrência do caso e a apresentou na Delegacia de Polícia. A Vigilância Sanitária de Eunápolis, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, apreendeu, no intervalo dos últimos 2 meses, mais de 4 toneladas de remédios irregulares, desencadeando em uma das maiores apreensões de medicamentos da Bahia. Os auditores do órgão conseguiram apreender os produtos que possivelmente seriam vendidos. Atenção, hein? Eles acreditam que possivelmente esses medicamentos seriam vendidos em farmácias do município após receberem uma denúncia de armazenagem e transporte irregular. As empresas que foram notificadas, os fiscais comprovaram a falta de autorização de funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do licenciamento da Vigilância Sanitária do município para que pudesse armazenar, fazer o trânsito e transporte destes medicamentos. Dentre os produtos apreendidos estavam medicamentos sujeitos a controle especial, produtos destinados ao tratamento de hemodiálise e lentes para cirurgias de catarata. Os medicamentos seriam distribuídos não só no município, mas em toda a região. O diretor da vigilância do município, Diego Souza, contou que, aspas, alguns medicamentos estavam sendo transportados e armazenados sem nenhum controle de temperatura, em péssimas condições de higiene, comprometendo a qualidade e a eficácia dos produtos que colocariam e colocam em risco a saúde e até a vida dos pacientes, fecha aspas. Enfatizou o diretor, que frisou também a atuação dos órgãos parceiros como Base Regional de Saúde, Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental de Visa e o Conselho Regional de Farmácias da Bahia. Tá? E, portanto, que perigo, né? Medicamentos sendo mal transportados, em péssimas condições de armazenamento, enfim, e que possivelmente estariam sendo vendidos em farmácias da cidade, quem sabe até para farmácias da região. Mas parabéns ao trabalho da Vigilância Sanitária de Eunápolis e todo o amparato de fiscalização que impediu que esta prática irregular pudesse ter continuidade. Que os órgãos de fiscalização atuem, né, não só em Eunápolis, como também em todas as cidades aqui da nossa região, para que nós tenhamos medicamentos, alimentos e tudo mais colocados à disposição do consumidor, sem colocar em risco as nossas vidas. Paulo José, direto de Camacã para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM, em Ilhéus.
Um abraço para você, Paulo José. Amanhã tem mais, gente, a partir das 6, bem cedinho, a notícia chegando primeiro aqui na sua Rádio Gabriela FM, viu? Quem tá pedindo um salve aí, Scarpita, dá um salve aí, Scarpita, dá um salve aí pros irmãos pedreiros, Maicon e Beto, e um salve pra Gil Suco, na Rua da Quimil, viu? Todos ligados na Gabriela FM. Gil Suco, você é moral e todo mundo gosta. Camarada pediu aqui, dá um salve aí, Scarpita, Dedé Soares também, um abraço pra você. Gente, Tropa de Elite tem um oferecimento, Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Já o Autopeças, Cabana, Palmito e Casa do Carpinteiro, vem Renatinho, Bad Boy. Meia hora só de música, Drops Bahia ligou, pediu, tocou meio-dia. Tem mais jornalismo na programação da Gabi com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Acabou, acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.